Bom dia, irmãos. Obrigado pelo presente que os irmãos me deram, de um mês de férias. Eu estava bastante cansado mesmo, e deu para descansar bastante. Se bem que eu tive que me preparar para uma prova durante janeiro. Uma prova de história de missões, história das missões. Eu aproveitei um pouco do tempo para estudar para essa prova que eu tinha que fazer. E eu tinha que entregar essa prova no dia 1º de fevereiro. Então, eu tinha que estudar, fazer a prova e enviar. O professor, ele é holandês, ele estava na Holanda. Então, eu tinha que enviar por e-mail para lá e dentro desse prazo, senão eu perderia a matéria. Aquele curso que eu faço, que os irmãos sabem, né? De história eclesiástica, lá no Mackenzie. Então, não posso perder as matérias. Tenho que fazer 12 matérias. E essa foi a 8ª matéria que eu fiz. Então, eu tenho que fazer mais 4 matérias. Eu tenho 2 anos para fazer mais 4 matérias. Então, eu não poderia perder essa matéria de jeito nenhum. Mas eu, graças a Deus, eu consegui fazer. Aproveitei um pouquinho do tempo para isso, para estudar. E fui bem na prova, fui bem em tudo. E consegui uma nota boa. Tirei 9,2. Então, já eliminei essa matéria. Agora, aproveitei também para viajar com a minha família. Nós fomos para uma casa que o diácono Adir conseguiu para nós, pertinho de Florianópolis. Ficamos lá vários dias. Muito gostoso ali. As meninas gostaram muito. Eu também, minha esposa. Foi um tempo muito agradável lá e, claro, tudo isso proporcionado pela bondade dos irmãos que me concedem isso porque querem conceder. É isso, os irmãos têm a obrigação de me dar um mês de férias. Então, isso que querem. Então, agradeço muito a bondade, a generosidade, o desprendimento dos irmãos em ser sensíveis a isso. Eu realmente estava muito cansado. Eu tenho preparado em torno de 5 estudos por semana. Então, isso cansa muito a gente. É um cansaço na cabeça da gente. A gente está andando de carro, fazendo sermão aqui dentro, fazendo os pontos do sermão. Vai deitar, deita no travesseiro e fica pensando. Mas aquele ponto pode ser diferente, assim, assim, assim. A gente vai montando sermõezinhos o tempo todo. Então, foi bom poder pensar em outras coisas e descansar um pouco. Foi muito, muito bom. Ser pastor dos irmãos não é difícil. Ser pastor dos irmãos não é uma tarefa pesada, ruim, amarga, nada disso. Não é. Pastorado aqui da igreja é um trabalho muito doce, muito agradável, muito gostoso de fazer. Mas o meu cansaço não era decorrente do contato, do pastoreio dos irmãos, não isso. Mas o meu cansaço era decorrente dessas exigências de preparar coisas para apresentar aos irmãos. Isso tudo cansou realmente durante o passar do ano. Irmãos, ontem na nossa congregação eu dei seguimento à apresentação das cartas de Paulo e as demais cartas do Novo Testamento. Eu tenho apresentado estudos nessas cartas. Eu vou falar hoje sobre a carta que eu falei ontem, mas eu não vou apresentar o mesmo estudo. Eu vou apresentar o estudo de ontem, o sermão de ontem. Eu vou apresentar no mesmo texto, mas um estudo diferente, um sermão diferente. Então, nós vamos abrir em 3 João, versículos 1 a 8. Por que eu fiz isso? Porque eu voltei na quinta-feira às atividades. E eu tinha que fazer o boletim e preparar 3 sermões. Quinta e sexta-feira. Então, não, eu tinha que aproveitar de alguma forma um pouquinho de cada um para dar tempo de fazer tudo. Então, eu vou falar sobre 3 João, de 1 a 8. Ontem eu falei na congregação sobre os versículos 1 a 12, numa mensagem diferente, focalizando os personagens da carta. Hoje eu quero dar um outro enfoque a esse texto, um texto um pouco mais reduzido. 3 João 1 a 8. Antes de lermos o texto, eu quero que os irmãos conheçam um pouco do contexto que permeia essa carta, para que nós compreendamos bem o que essa carta quer nos ensinar. Nós temos que lembrar, temos que saber, que essa carta, a terceira carta de João, foi escrita, como o próprio nome da carta diz, foi escrita pelo próprio apóstolo João, João filho de Zebedeu. João filho de Zebedeu é aquele João da musiquinha das crianças, lembram? Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse João do barquinho é esse João aqui. É esse João aqui da carta. Ele é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Não é João Batista, não é nenhum outro João. É aquele João que participava do círculo mais próximo ali de Jesus. E ele é responsável por toda a literatura que tem o seu nome no Novo Testamento. O Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, essa terceira carta de João e o Apocalipse de João também. Ele escreveu tudo isso. Então nós temos nesses livros todos, esses cinco livros, nós temos o que nós chamamos de literatura joanina. É assim que nós chamamos essas cartas, o Evangelho e o Apocalipse. Tudo isso forma o que chamamos de literatura joanina. Esse é o nome que é dado, o nome técnico que é dado a esse tipo de literatura. E João foi o último apóstolo a escrever. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo, a última carta que ele escreveu, que foi a segunda carta a Timóteo, nós já estudamos essa carta em algumas outras ocasiões aqui, a segunda Timóteo foi a última carta que ele escreveu por volta do ano 68, entre 65 e 68, o apóstolo Paulo escreveu segunda Timóteo. Já a terceira carta de João foi escrita entre 85 e 95. Então vejam, João foi o último apóstolo a escrever. É a literatura mais recente do Novo Testamento, é a que João escreveu. Ele escreveu já bem velhinho, imagine. Ele... No ano 85, no ano 90, 95, ele já era bem velhinho, um velhinho já octogenário, alguém já bem idoso, ele escreveu essas cartas todas aqui. E por que ele escreveu essa carta aqui, terceira de João? Essa carta, a terceira de João, é uma carta escrita para um crente comum, um crente como você, como nós. É um crente chamado Gaio. Gaio não era, ao que tudo indica, não há indícios na carta de que ele fosse um líder, de que ele fosse um pastor, nada disso. Parece que ele era um crente comum, esse homem, Gaio. E João escreveu uma carta para ele para encorajar Gaio e também para alertá-lo contra um homem, um líder de uma das igrejas da Ásia, chamado Diótrefes. O que acontecia? Qual era o problema daqueles dias? O problema é que naqueles dias existiam muitos missionários itinerantes. O que é isso? Itinerante. É alguém que segue um itinerário. Então, o missionário itinerante é alguém que não fica fixo num lugar. Ele viaja. Ele sai de uma cidade e vai para outra, viajando. Naquela época, no primeiro século, era muito fácil viajar. Muito fácil. As estradas eram excelentes, boas estradas. O Império Romano tinha construído estradas excelentes. A segurança nas estradas era total, porque o Império Romano tinha construído postos policiais ao longo da estrada. Então você podia viajar a pé, ou com um animal, enfim, com uma carroça, como você quisesse, você poderia viajar de um país para outro, fazer viagens internacionais, naquela época, com toda tranquilidade. O Mediterrâneo, que é o mar que banhava praticamente todo o Império Romano, que tinha sido dominado por piratas, antes do Império Romano, era impossível navegar no Mediterrâneo, antes do Império Romano, porque existiam piratas. Eles atacavam os navios, roubavam os navios e tudo mais. O Império Romano, quando se estabeleceu, o Império Romano estabeleceu a paz no mar Mediterrâneo. De modo que os viajantes podiam navegar por aquele mar com toda tranquilidade, não tinha problema nenhum. Alguém que aproveitou muito isso, quem foi? Todos sabem. O apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, a viagem de Paulo a Roma, tranquilo, viajando para lá e para cá, de vez em quando pegava uma tempestade, mas não tem culpa. O Império Romano não tem culpa pelas tempestades que dava também no mar, né? Mas a segurança das viagens do apóstolo era completa. Ele viajava anunciando para lá e para cá. Dizem, inclusive, os historiadores, que nesses últimos 2000 anos, os séculos em que o ser humano mais viajou foi o século XX, com avião e todos esses meios de transporte modernos, e o século I. Sabiam disso? O século I e o século XX foram os séculos em que o homem mais viajou. Na Idade Média ninguém viajava, ninguém era maluco. Você pegava uma estrada, se apanhava na rua, era morto, espancado, roubado, não tinha jeito. Então viajava um pouco, muito pouco na Idade Média. Mas no primeiro século, as viagens eram comuns. Grandes estradas, segurança, os homens se deslocavam de cá para lá, desfrutando do que era chamada de a Pax, Pax Romana. E eles tinham essa tranquilidade e viajavam assim. Claro, a igreja aproveitou. Por que será que o cristianismo, em tão pouco tempo, se expandiu pelo mundo todo? Deus estabeleceu o cristianismo numa época estratégica, numa época em que dava para viajar bastante. E os apóstolos perceberam isso, e todos os apóstolos viajavam. Viajaram, não era só o apóstolo Paulo, todos eles viajavam pregando o evangelho. E João, ele, assim como líderes de outras igrejas, enviavam missionários itinerantes, que saíam, muitas vezes, às suas próprias custas, e iam pregando de cidade em cidade. Levavam uma carta de recomendação, chegavam numa igreja e diziam: olha, eu sou missionário itinerante, sou de tal igreja, aqui está uma carta de recomendação. E então, aquele líder lia aquela carta e acolhia o missionário itinerante. E dava ao missionário itinerante suporte. Dava alimento, dava hospedagem e dava muitas vezes até dinheiro para ele prosseguir viagem e continuar. A terceira carta de João é também uma carta de recomendação. Vejam, por exemplo, o versículo 12, se não é uma recomendação. O versículo 12 é uma recomendação que João está dando para Gaio acerca de um missionário itinerante chamado Demétrio. Vejam, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dando aqui uma recomendação a Gaio de um missionário itinerante. Mas qual era o problema? O problema é que um dos líderes das igrejas da Ásia, chamado Diótrefes, ele não recebia os missionários itinerantes. Não recebia. João escreveu uma carta para as igrejas, mas Diótrefes resistiu, talvez nem tenha lido a carta àquelas igrejas, e não ouvia o que João dizia. E pior, chegava um missionário itinerante, ele não recebia. E mais, se algum membro da igreja recebesse, ele expulsava esse membro da igreja. O bicho era ruim. Era líder da igreja, talvez um pastor ali, mas um homem autoritário, um déspota, um homem que dominava, um líder dominante, que não aceitava autoridade apostólica, que controlava tudo e dizia: olha, esses missionários eu não recebo aqui, e se algum membro dessa igreja receber, eu expulso da igreja. Quer imaginar? Então João escreve para Gaio dizendo: olha, não imite esse homem. Continue fazendo o que você faz, porque você, Gaio, está fazendo o que é certo. Muito bem, nós vamos então conhecer a mensagem central. Há várias lições que podemos tirar, mas eu extraí uma aqui. E depois vamos ver as áreas relacionadas a essa mensagem central. Eu esqueci de falar das crianças, não sei. As crianças vão sair? Não vão sair? Não vão. Ok. Aí está a mensagem central. É uma mensagem central focalizada em João. Preste atenção nessa mensagem central. Eu coloquei aqui o verdadeiro homem de Deus, focalizando em João. vendo o que ele escreve. E é muito interessante perceber o coração de João batendo nessa carta. É uma carta pequenininha. Alguns irmãos talvez nunca nem tenham lido essa carta. Talvez alguns nem sabiam que essa carta existia na Bíblia, né? Mas ela está aí, né? E existe um coração batendo nela. E esse coração que bate nela é o coração de um apóstolo amoroso. Se nós pudéssemos definir o apóstolo João, nós usaríamos duas palavras. A palavra amor e a palavra verdade. Essas duas palavras são palavras que definem esse apóstolo. Amor e verdade. Era um velhinho amoroso, muito amoroso. O que ele mais dizia era: filhinhos, amem-se uns aos outros. Ele sempre dizia isso. E também um homem apegado à verdade. Ele não tolerava a mentira, o mal, o erro. Ele não tolerava isso. E nós percebemos as suas preocupações nesta carta com seu filho, seu discípulo, seu amigo, seu irmão, Gaio, enquanto ele escreve. Nós percebemos o seu interesse, a sua preocupação por ele. Vejam como é esse interesse. O verdadeiro homem de Deus tem interesse no bem-estar integral dos seus irmãos. Interessante ver isso aqui nessa carta. João é um homem preocupado com a vida completa de seu irmão Gaio. E nós vamos ver então três áreas da vida dos irmãos que o homem de Deus quer que estejam bem. Se você é um crente que se preocupa com essas áreas na vida dos seus irmãos, então você revela com isso ser um homem parecido com João. Um homem marcado por amor e por verdade. Um homem marcado por maturidade espiritual. Um verdadeiro homem de Deus. O homem de Deus é assim, ele se preocupa, ele tem interesse no bem-estar integral dos seus irmãos. E nós vamos ver então três áreas da vida dos irmãos que o homem de Deus quer que estejam bem. A primeira área vem aí. É a área de saúde e interesses particulares. Vamos olhar o texto. Veja aí a preocupação de João com essa área. A área de saúde e interesses particulares. Começa assim. O presbítero, João se apresenta como presbítero. Presbítero significa ancião. É o significado da palavra, ancião. João se apresenta como o ancião. Não só no sentido técnico, porque ele era um líder da igreja, e líderes da igreja são chamados no Novo Testamento de anciãos, mas também no sentido normal, natural do termo. Ele era um ancião mesmo, era um senhor já de idade nessa época. Ele escreve, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E vejam agora o que ele diz, a preocupação dele. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Vejam, João está preocupado com o quê aqui? Que saúde é essa? É a saúde espiritual? Não. Ele está preocupado com a saúde física dele. Olha, espero que você fisicamente esteja bem. Que você esteja desfrutando de uma paz que decorre do seu bem-estar físico, livre de doenças, livre de enfermidades. Eu estou preocupado, eu me preocupo com isso, de modo que eu tenho orado por você, pela sua saúde. E não somente isso, ele ora também para que tudo lhe corra bem. O que João tinha em mente quando escreveu isso? Tudo lhe corra bem. Ele tinha em mente os negócios comuns da vida, os interesses particulares de Gaio. Ele pensava assim, olha, eu quero que os meus irmãos desfrutem de paz e de tranquilidade. É assim que eu quero que eles vivam. E eu sei que é muito importante para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada, é muito importante que estejamos desfrutando de saúde e desfrutando também de tranquilidade nos nossos interesses, nos nossos negócios. É muito importante isso. Por isso, eu vou orar para que Gaio tenha isso. Nós oramos por essas coisas na igreja. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. ensinando que crente não fica doente, que a doença está amarrada, que a conta corrente negativa está amarrada, e repreendendo o espírito da pobreza, e nada disso, isso não existe. Essas coisas foram inventadas pelas pessoas. As pessoas criaram isso nas suas superstições, e muitas pessoas criaram isso com objetivos malignos, para enganar os homens, para desviá-los da verdade e para explorá-los financeiramente. Nós cremos na palavra de Deus, na verdade. Nós sabemos, sim, que é importante o crente ter saúde e ter tranquilidade na sua vida material. Nós sabemos que isso não é o centro da vida cristã e nós sabemos também que isso não é evidência nenhuma de espiritualidade e também que isso não é evidência nenhuma de maturidade na fé. Sabemos disso. Mas nós sabemos que existe sim espaço para oração acerca dessas coisas. E nós oramos por isso na igreja. Quando nós oramos aqui na igreja, no momento de oração, muitas pessoas vêm à frente. Por quê? Porque estão doentes. E nós oramos por elas. Muitas pessoas vêm à frente porque os seus negócios não estão indo bem. Perderam seu emprego. Ou estão prestes a perder seu emprego. Ou tinham uma expectativa material e essa expectativa se frustrou, ou tiveram um grande prejuízo, bateram seu carro, adoeceram, gastaram muito dinheiro, alguém da família adoeceu, tiveram que gastar muito dinheiro, tinham alguma coisa que perderam, foram enganadas por alguém e perderam alguma coisa, enfim, e elas vêm aqui à frente dizendo, orem por mim, porque os meus interesses particulares, que são lícitos, que são corretos, que são honestos, não estão indo bem. A minha saúde não está indo bem e nós podemos orar por isso. E o crente maduro, o crente genuíno, ele se interessa pelos seus irmãos nessa área também. O crente maduro, o crente genuíno, o homem, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, se preocupa quando o seu irmão não está bem nesses aspectos da vida. Ele telefona para ele, ele ora por ele, ele procura ajudá-lo, ele tem real preocupação com esses aspectos da vida comum do seu irmão. O homem de Deus é assim. E João continua, vejam como termina o versículo 2. Vamos pegar o versículo inteiro. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito curioso isso aqui. Porque João está dizendo o seguinte, olha, Gaio, eu conheço você e eu sei como é a sua alma. Eu sei que você tem uma alma santa, uma alma reta, eu sei que você tem uma alma saudável e próspera, a alma. Eu sei que você é um homem perdoador, amoroso, piedoso. Sei que você cuida dos interesses da verdade, que você ama a verdade, que você ama os irmãos. Eu sei que a sua alma é próspera. Eu vou orar para que a sua vida financeira e a sua saúde sejam iguais à sua alma. Interessante isso. Posso orar assim por você? Eu vou orar para que a sua conta corrente seja igual à sua alma. Posso orar? O que você acha? Posso? João orava assim por Gaio. Vou orar para que a sua saúde, o seu físico, seja igual à sua alma. Posso fazer isso? Podemos? Quando João olhava para Gaio, ele podia. Ele falava assim, olha Gaio, você tem uma alma rica e saudável. Eu vou orar para que o seu corpo e os seus negócios sejam assim também. Do jeitinho que a sua alma é. Eu quero que a sua alma seja só um dos aspectos dessa riqueza. Quero que o seu corpo e os seus negócios sejam apenas um dos aspectos dessa riqueza que há na sua vida e que pertence à sua alma. É muito curioso ver isso. João olhava para Gaio e via que Gaio era rico e saudável na alma. Ele dizia, vou orar para que o corpo e os seus negócios sejam iguais. Olhe para você agora. Olhe para a sua vida agora. Pense nisso. Pense na seriedade disso. A sua alma é rica e saudável? Ela é? A sua alma é apegada à verdade, ao amor aos irmãos, à pureza, à retidão, à piedade, ao perdão, à paz? A sua alma é rica e saudável? Você pode dizer a Deus: Senhor, dá-me saúde física, assim como eu tenho saúde na minha alma. Você pode orar assim? Ou isso é perigoso? João orava assim por Gaio, porque ele se preocupava com Gaio e sabia que Gaio tinha uma alma bela, linda, rica, saudável, e orava por sua vida nesses termos. Muito bem. Vamos ver uma segunda área. A área de compromisso com a verdade. Essa é a segunda preocupação do homem de Deus. Veja o que diz o texto no versículo 3 e 4. Diz assim, veja: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Com o que João se preocupa aqui? João se preocupa com o compromisso de Gaio com a verdade. Ele está contente. Você olha, eu tenho uma alegria no meu coração. Sabe que alegria é essa? É a alegria de saber que as pessoas que eu ensino, que as pessoas que eu pastoreio, que as pessoas que eu conduzo espiritualmente estão firmes na verdade. E você, Gaio, é alguém assim. Eu recebi alguns irmãos que vieram daí de onde você mora. E esses irmãos que vieram daí de onde você mora me deram um relatório a seu respeito. Eles falaram de você para mim, sabia? São os fofoqueiros abençoados por Deus. Porque são fofoqueiros que trouxeram notícias boas a seu respeito. Eles falaram de você, mas não falaram mal de você. São aqueles fofoqueiros que nós queremos que falem de nós. Porque eles falaram coisas boas a seu respeito. E sabe o que eles disseram a seu respeito que muito me deixou contente e feliz? É que você continua firme na verdade. Que você está apegado à verdade. Que verdade é essa que os irmãos acham? Que verdade é essa? A sã doutrina. A doutrina evangélica. A doutrina apostólica. Quando chegaram em Éfeso e deram notícias de Gaio a João, disseram isso: olha, João, tenho uma notícia boa para você sobre o seu irmão lá, o seu discípulo, o seu amigo Gaio. Ele continua firme na verdade, sem se deixar levar pelas mentiras. Naqueles dias, meus irmãos, no finalzinho do primeiro século, existiam heresias, mentiras novas. Vocês acham que existem mentiras novas hoje? Naquela época também existia. Vocês acham que os crentes seguem mentiras novas? Muitas vezes, seguem. Aparecem coisas estranhas por aí, não é verdade? Aparecem coisas incríveis por aí. Invenções horríveis. E você vê todos os crentes correndo atrás daquilo. São mentiras novas. O episódio que mais me vem à mente foi quando surgiu aquela pregação acerca do crente ter dente de ouro. Muitos não se lembram disso, nem eram crentes naquela época, talvez. Mas teve uma época em que isso aconteceu. Começaram a dizer que o crente espiritual tinha dente de ouro, ganhava dentes de ouro na boca. Então, muitas igrejas colocavam uma pessoa lá na frente que tinha recebido um dente de ouro, e a pessoa ficava lá na frente com a boca aberta. Uma hora ali com a boca aberta. Tem que colocar talvez até um suporte, né? Para não, um palito de dente, alguma coisa, para não cansar a boca, né? E ficava ali o tempo todo com a boca. E fazia uma fila enorme. Aquela fila imensa para todo mundo ver o dente de ouro. E olhava, oh, milagre, né? E todos ali. E as igrejas sérias, os pregadores sérios, com suas igrejas vazias. várias pessoas abandonando a verdade, abandonando a pregação da palavra, abandonando a pregação do verdadeiro evangelho da sã doutrina, para seguir algo novo, uma invenção nova, tola, ridícula, mentirosa, uma coisa estúpida, que não leva a nada. Uma verdadeira enganação, mas todos seguindo aquilo porque achavam extraordinário e todo mundo querendo ganhar dente de ouro, quem sabe poderia até arrancar e vender, né? Ia ser um bom negócio, quem sabe, né? Mas todos interessados nessas coisas. Naqueles dias em que Gaio viveu, existia uma heresia nova que os irmãos já conhecem, já mencionei para os irmãos, que era o gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne e que dizia que a ressurreição não existe. E muitas pessoas seguiam essas coisas novas. Era a doutrina da moda, era a doutrina fashion na época. Era a doutrina que estava em voga, era a doutrina que estavam seguindo. Todas as mentes moderninhas estavam seguindo essas doutrinas e esses ensinamentos. Todos os intelectuais moderninhos, cabeças abertas, como diriam hoje, estavam seguindo essas coisas. E muitas pessoas começaram a seguir isso na igreja porque essas coisas entraram na igreja. Era uma época terrível, de ataques terríveis contra a fé. E muitas pessoas saíam das igrejas. João fala, João escreve na sua primeira carta, diziam, olha, ele diz o seguinte, olha, muitos saíram do nosso meio. João fala isso. Muitos crentes tinham abandonado a verdade para seguir a doutrina da moda, a doutrina moderninha do gnosticismo. Mas quando João olhava para Gaio, João dizia, você não. E como eu fico feliz com isso, em saber que os ventos de doutrina vêm e vão, e você permanece firme. Passam-se os anos, inventam mentiras novas, ressuscitam mentiras velhas, e você continua firme na verdade. E como isso me alegra. Meus irmãos, vejam o que produz alegria no coração do homem de Deus. Ele olha para o seu irmão e vê seu irmão resistindo à mentira. Vê seu irmão resistindo aos ataques do inimigo mentiroso. E ele vê aquela firmeza doutrinária nele. E isso deixa feliz. Você fica feliz ao ver seu irmão firme? Ou quando ele se desvia, está distante, você nem se importa com isso. Você se importa com a fidelidade doutrinária dos seus irmãos? Você se preocupa com o fato deles andarem firmes na verdade? Ou para isso você não liga, você é indiferente para com essas coisas? João diz claramente no versículo 4, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. É muito forte esse versículo. Sabe por quê? Porque nós na vida podemos ter tantas alegrias. É possível termos tantas alegrias. Nós temos interesses pessoais. E não são interesses errados. Não, não estou falando aqui de interesses errados. Estou falando de interesses lícitos, corretos. E quando nós conquistamos essas coisas, nós nos alegramos tanto, ficamos tão contentes. Eu tenho o sonho, o jovem pensa, eu tenho o sonho de tirar a minha carteira de motorista. O dia da minha maior alegria será quando eu pegar aquele documento na minha mão e poder dirigir o carro do meu pai, se é que o pai vai deixar. Então ele luta por aquilo, ele se dedica, ele vai na autoescola, ele treina, ele deixa de passear com os amigos, ele guarda o seu dinheiro, é caro, ele se esforça, ele luta. Então ele tem no final a sua maior alegria. Eu tenho a minha carteira, ele mostra para os amigos. Olha aqui minha carteira aqui. Olha aqui, que linda minha carteira. Está feliz, está contente. São conquistas pequenas da vida, né? Conquistas que não são tão grandes, mas que nos trazem alegrias tão grandes. Nós olhamos para a nossa casa e pensamos assim, puxa, eu precisava tanto construir aqui uma varandinha. Eu precisava tanto colocar aqui uma varandinha, como eu ficaria contente? Aí eu consigo construir a varandinha. E aí eu fico todo feliz olhando para aquela varandinha. Meu coração cheio de alegria, cheio de felicidade. Me sinto ali durante aquele tempo em que estou olhando para a minha varandinha, me sinto todo contente, todo feliz. É a minha maior alegria. Nós temos essas alegrias que vêm no nosso coração e que nos realizam. Eu Eu, lá na minha casa, eu sentia falta, pode parecer uma coisa tola, né? Mas eu sentia falta na minha casa de uma banqueta, para eu poder sentar e colocar meia. Uma coisa boba, né? Porque eu fiz, ao lado do quarto, eu fiz um espaço onde tem os guarda-roupas ali. E eu me troco lá dentro. E lá não tem cama, não tem nada para sentar. Então, na hora de colocar a meia, onde que eu vou sentar para pôr a minha meia? Não tinha onde pôr a meia. Eu tinha que ir no quarto, sentar, pôr a meia lá e voltar para pegar minha roupa. Ou, eu tinha preguiça de ir no quarto, eu tentava pôr a meia de pé. Você já tentou pôr a meia de pé? É terrível pôr a meia de pé. Porque você não consegue, você fica pulando num pé, tentando acertar o outro. E é a posição mais perigosa que há. Porque você está com as mãos ocupadas em cima de um pé só. Se você cair, você quebra uma omoplata ou arrebenta a orelha, né? E eu, durante muitos anos, fiquei colocando a meia de pé. Pulando. Tentando pôr a meia no meu pé. Até que a Simone achou lá, depois de vários anos, isso demorou, né? Simone, sabe, anos e anos, né? Simone viu numa loja uma banquetinha de vime que dava certinho lá no nosso espaço. Ela disse, Marcos, olha, eu olhei, tudo brilhou. Surgiu um arco-íris no céu, né? Os anjos cantaram, né? A música de fundo, maravilha. Falei, é tudo que eu preciso para ser feliz na vida. Aí a minha maior alegria. Comprei a banquetinha, coloquei lá, chego em casa hoje, quando eu chego em casa, está tudo bem, a banquetinha está bem, está tudo certo. Cadê a banquetinha? Quero olhar minha banquetinha. Vou lá, fico olhando a banquetinha, tão bonitinha que ela é, né? Contente, realizado. São alegrias que vêm no nosso coração quando nós conquistamos alguma coisa de que precisamos. E todos somos assim. Todos temos os nossos pequenos sonhos, as nossas alegrias, as coisas bobinhas, né? Com uma banquetinha como essa, que a gente, contando para os outros, ah, que coisa boba. Mas, para a nossa realidade do dia a dia, nós sentimos falta e ficamos contentes quando suprimos essas coisas. João fala, olha, eu também tenho uma alegria imensa. Eu também tenho uma alegria que, olha, aquece o meu coração. Que me faz ficar tão feliz. Que me traz tanta felicidade, tanta paz, tanto sorriso no meu rosto. É ver os meus irmãos firmes na fé, na sã doutrina, apesar dos ataques que a verdade sofre. Você tem essa alegria também? De olhar para o seu irmão, vê-lo firme ao longo dos anos, sem esmorecer. Você experimenta felicidade no seu coração? Quando um irmão se desvia, começa a buscar coisas estranhas, você se entristece? Você fica com o coração pesado? O homem de Deus, ele tem interesse no bem-estar pleno, completo, integral dos seus irmãos. E, finalmente, os versículos 5 a 8 mostram a última área. E aí vem a última área. Aí está na tela. A área de relacionamento com crentes fiéis. João se preocupava com isso. Veja o que diz o texto. Diz assim, 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. O que ele estava fazendo? Ele estava recebendo evangelistas itinerantes. Ele conhecia essas pessoas? Não. Eram de outras cidades. Chegavam com cartas de recomendação, mas ele não as conhecia. Mas ele estava sendo bondoso com esses evangelistas e estava recebendo esses evangelistas. Ele continua. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Vejam, eles tinham estado lá, Gaio tinha dado apoio, agora eles estavam voltando, e João diz, olha, receba-os de novo e os encaminhe na trajetória deles, na viagem deles. Eles vão continuar a sua viagem. E vejam, pois foi por causa do nome. Que nome é esse? Que nome é esse? É o nome de Jesus. Foi por causa do nome que eles saíram. sem receber ajuda alguma dos gentios. Eles saíram sozinhos, sem amparo nenhum, para pregar o evangelho, sem receber ajuda de pessoas incrédulas, dos seus amigos, dos seus parentes, de nada. E foram pregar o evangelho. Gaio os recebeu. E ele diz: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha, receba-os aí, porque ajudando esses missionários, você estará cooperando com a expansão do evangelho. Eu me preocupo com você, Gaio, e eu quero ver você tendo um relacionamento produtivo com esses irmãos fiéis. Meus queridos, há crentes que abrem suas portas para tanta gente. Há crentes que abrem o seu coração para tanta gente. Há crentes que têm amigos íntimos em tantos lugares, mas na sua casa nunca tem um crente visitando. Ele não tem amizade profunda com crentes. Ele não tem. E sabe o que ele faz? Ele culpa os crentes. Ele culpa os crentes por isso. É claro que muitas amizades são difíceis, mas nós não podemos culpar toda uma igreja quando nós não temos amizade com ninguém lá dentro. Tem alguma coisa errada com a gente. Nós temos um problema. Nós temos dificuldades. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele tentou se aproximar dos irmãos. Sabe o que os irmãos fizeram? Fugiram. Eles olharam e disseram: o quê? Você não é aquele que entrava nas casas e arrastava homens, mulheres, e levava todos eles na prisão e dava o seu voto contra eles para que eles fossem mortos? E agora você chega na igreja querendo me chamar de irmão? Você está mentindo para mim. Na verdade, você deve estar aqui para nos espionar e depois nos prender. E a Bíblia fala que quando Paulo tentava se achegar às igrejas, os crentes saíam de perto dele. Já imaginou você assim? Crente novo, precisando de todo apoio, chega numa igreja, o quê? Todo mundo sai de perto. Sabe o que Paulo fez? Paulo pensou assim: ah, já que ninguém liga para mim na igreja, eu vou voltar para o mundo. Não foi isso que ele fez? Claro que não. Claro que não. Ele perseverou na verdade. E muito em breve, os seus amigos mais próximos, mais íntimos, eram grandes homens de Deus. Barnabé, cheio do quê? Como que é a música? Barnabé, natural de Chipre. Como que é Shalom? Shalom sabe todas as músicas do mundo. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Grande amigo do apóstolo Paulo. Ele fez uma grande amizade com esse homem. Timóteo, Tito, cooperadores do apóstolo Paulo. Ele tinha grandes amizades de fé. Amizades íntimas de homens que eram gigantes da palavra. Perseverou. Há crentes, irmãos, como eu estava dizendo, que não têm amizade com crentes. Você vai na casa dele, tem só incrédulos visitando. Só os incrédulos visitam, seus maiores amigos são os incrédulos. Seu amigo íntimo, seu maior amigo é incrédulo. Ele não se envolve com o povo de Deus. Quando, na verdade, a sua casa deveria ser um lugar onde os irmãos visitassem, que ele abrisse para os seus irmãos e os convidasse para visitar. O seu maior amigo deveria ser um crente, com quem ele pudesse abrir o seu coração, orar junto, andar junto, apoiar espiritualmente, receber apoio espiritual. Era assim que deveria ser. João olhou para Gaio e disse: olha que vida linda esta. Ele recebe irmãos fiéis na sua casa. Lá chegam os missionários itinerantes e recebem acolhida na casa dele. Recebem apoio, recebem hospedagem, recebem recursos, recebem amizade. Esse é um homem que tem uma preocupação intensa com crentes fiéis e se une a eles intensamente, abrindo as portas da sua casa para eles. João se preocupava com isso, se alegrava ao ver isso. Se você é um crente espiritual, você se preocupará com isso também na sua vida e na vida dos seus irmãos. Muito bem, nós vimos então a nossa mensagem central. Nós vimos voltando. Voltando à mensagem central, o verdadeiro homem de Deus tem interesse no bem-estar integral dos seus irmãos. As três áreas que o homem de Deus se preocupa, com as quais o homem de Deus se preocupa, estão aí. A primeira delas, nós vimos, a área de interesse, o interesse pela saúde e interesses particulares dos crentes. Em segundo lugar, a área de compromisso com a verdade. O crente zeloso se preocupa com seus irmãos nessa área. Em terceiro lugar, a área de relacionamento com os crentes fiéis. O crente zeloso quer ver os seus irmãos se relacionando bem com homens de Deus de verdade. As aplicações nós temos aí agora. A primeira delas, demonstre interesse por essas áreas na vida dos seus irmãos, orando por eles e os encorajando. Preocupe-se com a saúde e com o bem-estar comum dos seus irmãos. Ore por eles nessa área, pergunte a eles como eles vão e ore por eles sempre. Em segundo lugar, observe a si próprio no seu compromisso com a verdade, procurando não ser causa de preocupação para o povo de Deus. Se você não anda na verdade, o povo de Deus vai se preocupar com você. Traga alegria para os homens de Deus, para o povo de Deus, andando na verdade e sendo apegado a ela. Não se deixe levar pelas doutrinas novas que aparecem. Tem muita doutrina nova aparecendo. Não siga essas coisas. A doutrina boa tem 2000 anos. Não tem nenhuma novidade mais. E depois que João fechou os olhos e partiu para a eternidade, a era de produção, por assim dizer, doutrinária, cessou. Ninguém mais pode inventar doutrinas. Os apóstolos ensinaram doutrinas novas, porque eles as receberam do próprio Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo diz. Mas depois que o último deles fechou os olhos e partiu para a eternidade, nunca mais surgiram doutrinas novas verdadeiras. Só doutrinas novas falsas, só. Isso foi há 2000 anos atrás. Então, se surgirem doutrinas novas, não siga isso. Rejeite isso tudo. Ah, mas tem um apóstolo novo aí. Então, tem doutrinas novas. Não, não vá atrás dele, porque você pode até ser preso se você for. Não se envolva muito. Aliás, não se envolva nada. É perigoso. Terceiro lugar. Como Gaio, desenvolva o hábito de receber os crentes fiéis em sua casa, acolhendo-os com amor, alegria e boa vontade. Aqui em São Paulo isso acontece muito pouco. Lá onde eu moro, em Atibaia, é muito mais comum isso. Lá em Atibaia, por ser tudo muito pertinho, é muito comum alguém ligar para mim: Pastor Marcos, você está em casa agora? Tô. Eu vou dar uma passadinha aí. E passa em casa, fica lá 10 minutinhos, conversa comigo, apresenta um problema. Pastor, você pode orar por isso agora? Eu pego e oro pela pessoa ali, rapidinho, a pessoa já vai para o serviço, já vai trabalhar, ou na volta do serviço, enfim. Nós temos esse contato no interior. É muito mais fácil do que em Atibaia, do que em São Paulo. Em São Paulo, para fazer uma visita, tem que marcar com 2 meses de antecedência. Né? E no final não dá certo. Né? Porque acontece alguma coisa e no final dá tudo errado. Né? Mesmo assim, nós temos que tentar desenvolver isso. Uma aproximação maior. Nós não podemos nos deixar levar pela cultura da metrópole. Não. Vamos criar uma microcultura. Vamos fazer de conta que aqui a Redenção é uma cidadezinha do interior. E que nós somos os caipirinhas dessa cidadezinha do interior. Né? É uma piracaiazinha. Né? Uma camanducaiazinha. Aqui. Né? Nesses limites, né, da nossa propriedade. Vamos fazer de conta que é assim. E vamos desenvolver uma microcultura. Uma microcultura cristã aqui dentro. Estando mais próximos uns dos outros. Não deixando que a mentalidade da metrópole entre na nossa cabeça. Não. Mas criando essa microcultura em que tenhamos aproximação maior, amizade maior, as portas mais abertas, um espaço maior na nossa vida para a comunhão constante, não só na igreja, mas a todo tempo, com os nossos irmãos que são membros, cidadãos da nossa verdadeira cidade. E por último, elabore um projeto de auxílio em prol daqueles que têm se disposto no trabalho de divulgação da verdade. Gaio fazia isso. Ele ajudava até financeiramente os pregadores. Seja assim um cooperador em favor da verdade. Isso é uma coisa muito particular, muito pessoal. É você olhar para alguém, alguém que prega a verdade, e dizer, eu vou ajudar essa pessoa nesse trabalho dele. Uma pessoa que me vem à mente, o professor Adalto Lourenço, por exemplo, que enfrenta lutas terríveis, oposição, a comunidade intelectual, científica, zomba dele, ataca, critica, persegue. A última vez que eu conversei com ele por telefone, ele disse para mim, olha, ore por mim, porque a oposição ao meu trabalho é terrível, terrível, terrível. Você não sabe como tentam derrubar o meu trabalho. Ele sozinho. Quantos vocês conhecem que trabalham na área dele? Na área de criacionismo científico. Conhecemos ele apenas, talvez um outro aqui ou acolá. Mas ele está lá batalhando, se envolvendo, dando o seu tempo, tudo mais. É um modelo, um exemplo que eu posso fornecer agora de alguém que se dedica à expansão da verdade e que nós, como indivíduos, podemos apoiar, podemos ajudar e assim, como Gaio, sermos cooperadores da verdade. Vamos orar, irmãos, para que tenhamos o coração de João. Coração marcado por amor e verdade. E que esses interesses de João sejam nossos também. Senhor Deus, obrigado pela terceira carta de João, pelas lições que emanam dessa carta e pelo fato de percebermos as preocupações do verdadeiro homem de Deus nela. Ajuda-nos para que sejamos crentes, preocupados com os nossos irmãos. Que nós nos preocupemos com a sua vida neste mundo, a sua saúde, os seus negócios, o seu ir e vir, os seus interesses legítimos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude para que tenhamos real interesse por essas vidas, as vidas dos nossos irmãos. E oremos por eles e nos aproximemos deles. Ó Senhor, também queremos pedir que o Senhor nos ajude para que tenhamos interesse na vida dos nossos irmãos no que diz respeito ao seu compromisso com a verdade. Pai Santo, quando estivermos diante de irmãos nossos que estão vacilando, sem firmeza, se distanciando, que o Senhor nos encha o coração de amor por eles. E dessa forma, sejamos instrumentos do Senhor para trazê-los de volta a sobriedade. Ajuda-nos também, ó Deus, para que os incentivemos na área de relacionamento com outros crentes, para que todos nós aqui tenhamos em nossos irmãos os nossos maiores amigos e tenhamos entre os irmãos da igreja o grupo de pessoas com quem melhor nos relacionamos, com quem mais nos sintamos bem. Ajuda, ó Deus, para que isso tudo seja real na nossa vida. Para que assim o seu povo se alegre na realização de interesses que emanam da sua palavra. Ó Deus, pedimos essas coisas. O Senhor nos salvou um dia, nos colocou no seu corpo através da fé em Cristo. E nós pedimos essas coisas, sabendo que esses ideais são ideais que todo cristão deve perseguir. Ajuda-nos, portanto, a alcançá-los por sua graça. Em nome de Jesus. Amém.